A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Discoteca pra você. Você acaba de escutar Cruzada. E no bloco anterior a gente deixou uma pergunta meio nebulosa, meio no ar assim. É ou não é, Bia?
É isso mesmo, vamos lá. Então, todo o processo para criação de música é inspiração, né? Uhum. Quais foram as suas inspirações para criar esse álbum?
E aí aproveita e emendem também sobre o futuro, que foi isso. A questão que o Vinícius deixou, né, no último bloco. Inspiração e o futuro de vocês.
Para mim, a inspiração para esse disco é a admiração ao Zé Alexandre, a essa voz que tá na minha memória musical desde que eu começo a tocar viola, e o prazer de me tornar amigo dele e parceiro. E perceber nele também um cara do bem e num momento tão difícil do mundo. Então a gente queria que esse disco transmitisse esses bons sentimentos. Essa foi a inspiração para mim.
A minha foi também a mesma, tiro as palavras dele, a qualidade dele como violeiro, né? O fã que eu sou há muito tempo já dele. E o fato dele, das letras dele mandar para mim, descortinou uma coisa que estava um pouco adormecida, bastante adormecida, eu diria. Porque parece que com poucas palavras, eu estava me vendo já num campo de folia, porque eu desfilo em Congado, estou morando em Poço de Caldo. Eu vou em Congado, eu vou em todas essas coisas que posso ir. Uhum. Então, quando caiu a letra na minha mão, parece que fez assim, vum, abriu uma janela, eu mergulhei direto. Então, a inspiração veio com uma facilidade que eu nunca tinha tido na minha vida, entendeu? É isso que é mais bacana.
E sobre o futuro de vocês?
Futuro é cantar esse disco muito na estrada e eu vou ficar aguardando o próximo disco solo de Zé Alexandre. Ah, tá. Aí, Rodolfo da Quaruco.
Valeu pra lá. Dica, hein? Vai levar o trabalho já, ô, Rodolfo. Marmar,
pode abençoar aí que tá firmado o compromisso aqui, ó.
É aqui, ó. O primeiro programa a fazer aqui, hein?
Exatamente.
É aqui, vai ter
e
que
evidentemente,
fazer.
Como eu anunciei de primeira mão, ninguém sabe, o meu próximo Sertão, chefinho da Quarupa. Olha aí, hein? Sertão.
Eu queria saber como é que está a divulgação do trabalho mais recente nos meios de comunicação convencional, ou seja, rádio e televisão.
Olha, a gente tem uma sorte enorme de na Quarupa ter um cara chamado Rodolfo Zanck, uhum. e que faz um trabalho que não se vê mais. Que é pegar o artista e levar o artista em contato direto com as rádios e com as TVs. A gente tem tido um retorno fantástico. É uma matéria linda do Mauro Ferreira, grande crítico de música do Rio. Faustão mostrando o disco no Domingão. E, gente, peraí, a gente está aqui na Discoteca Gazeta, né? Qualquer coisa.
Opa, opa!
Olha só, e só isso aí, uhum, já é o handicap de como esse disco está sendo bem divulgado.
Pô, que legal, que bom, né?
Boa, que maravilha. E além dos meios tradicionais, como rádio e TV, o que está em alta hoje em dia é o streaming, né? E qual é a relação de vocês com o streaming? Já está no Spotify, Deezer?
Os nossos trabalhos, como são lançados pela Quarup, já está em todas as plataformas digitais. Uhum. Acesso a essa modernidade aí da juventude. Mas como eu sou romântico, físico, CD físico, tá aí, a gente sabe que nos nossos shows, sempre o público da gente quer consumir o CD físico ainda, né, Zé?
Com certeza.
Mas o CD de vocês vende ou ele fica mais como promoção?
Vende, né? Vende.
Aí, gente, tá vendendo CD, né? Tá vendendo, Léo.
Eu já vendi uns 200, que eu fiz 150 piratas.
Boa, boa.
O cara é um contador de causa. Descobriu outra faceta do Zé
Alexandre. Fica tranquilo, nós não vamos permitir a entrada do Rapa, que tá barrado aqui.
Lá embaixo. Boa.
Exatamente.
Mas, desculpa. Opa. Mas é um detalhe interessante que você abordou. Sim, sim. Porque a gente vê muita discussão que o CD vai acabar, mas é impressionante. Impressionante como o público gente, que é um nicho de mercado, nosso público, ele quer consumir ainda o CD.
Porque a última mídia física, na verdade, que você tem é o CD.
É o CD.
O pessoal, de promoção não vende, não é. Isso varia de cantor para cantor. Isso é muito relativo. Muito relativo.
Então vamos apimentar agora essa discoteca com a terceira parceria da dupla, é ou não é? Estradar.
Estradar.
Vamos que vamos de música, então. Discoteca para você, você fica com Estradar.
Foi música, voltou música. Comentário de vocês, já passa a bola, Maestro Vini. Vai lá.
Então, Estradar foi... Ah, perdão?
Não, tá certo. Vai lá.
Discoteca pra você, você acaba de escutar Estradar. Então, Estradar foi a terceira parceria entre vocês?
Nossa,
como é que foi?
Terceira parceria, onde também eu mando a letra, o Zé pincela a letra e manda a melodia. Eu crio o arranjo de viola e aí nessa faixa a gente conta com a participação então do Serginho, que é a Vasoli no bandolim, e a percussão fantástica de Carlinhos.
Onde você estava quando fez Estradar?
Stradar estava no meu quarto em Belo Horizonte. É o melhor lugar que eu componho. Eu fecho a porta, porque a minha forma de compor é assim, de escrever e de compor música. Eu tô durante o dia, eu não paro e penso, agora eu vou fazer isso. Parece que dá um estalo, eu tenho que correr com um pedaço de papel, com um gravadorzinho, me fechar e fazer. E aí já sai. Não demora mais do que 40 minutos para eu fazer uma música.
E o Zé?
Eu estava em Poços de Caldas, na minha casa, numa sala que eu uso para compor no estúdio, e o gato passando por cima do laptop, pisando nos teclados.
Pô, que legal. Muito legal.
Que maravilha, Super Léo.
Não, com certeza. É de fato, né? A gente comemora muito aqui internamente toda vez que vem convidados. Pra gente é sempre um programa especial. Sobretudo quando a gente consegue criar esse clima pra saber dos bastidores da caminhada de vocês. Vocês já falaram de futuro, vocês já falaram de inspiração. E eu queria que vocês falassem com algum aprofundamento sobre Aboio de Gratidão, que eu entendo que é uma música especialíssima para vocês.
Pois é, o Zé tem uma história muito legal, porque o aboio reflete para ele a infância dele.
Isso.
E quando ele mandou para mim o aboio, eu falei, puxa vida, isso merece arranjos armoriais. Então eu já fui falando com o percussionista o que eu queria, de elementos armoriais, rabequinha de lata e uma viola bem presente.
Massa.
Pra dar esse lado armorial do Nordeste, agora o Zé fala do aboio como sujo.
O aboio, na verdade, é uma oração de agradecimento, né?
Uhum.
Pela vida que uma pessoa... Quer dizer, eu me projeto nessa pessoa, apesar de ter feito engenharia, essas coisas todas, mas me imaginei uma pessoa que aprendeu com a vida as coisas do dia a dia, né? Então, na lida, na labuta, e um músico, um cantor, um tocador de violão e um cantador, que faz esse agradecimento. O aboio nada mais é do que a tocada da bola. Então, na verdade, é um chamamento. Tipo assim, olha, opa, tô agradecendo a senhora, Nossa Senhora, obrigado por tudo que você me deu. Apesar dos pesares, tô na lida, tô na luta. Então é isso, o aboio é um clamor pela gratidão que eu tenho pela vida.
E eu usei uma afinação ria abaixo, só falando baixinho, que dizem que é a afinação que o capeta prendeu para seduzir as donzelas nas beiras.
Eita!
Então eu mandei logo um rio abaixo que deu essa sonoridade fantástica.
Isso aí tá no teu livro, não tá não? Tá no teu livro junto com Sombra. É isso aí.
Impressionante. Vamos lá então, Vini, para fechar?
Vamos que vamos. Você fica com aboio de gratidão agora depois dessa pincelada dos bastidores, uma coisa mais
intimista, eu diria.
Intimista, né, Super Léo? Vamos que vamos, você fica com aboio de gratidão agora.
A vida mandou que a vida fosse assim vivida, do remanso à lida e na ferida ao corte. Que a boca cantando esse aboio que não é lamúria, que não é de morte. É uma forma de oração, com respeito e gratidão, com respeito e gratidão. Meu pai teve três meninos, a todos não faltou. Disse pra vô Belarmino, quero eles tudo, doutor. Por querência do destino, eu dei de ser cantador. O que apontou primeiro, cedo já se diplomou. O segundo veio saindo, mestre no computador. Eu nasci nessa embolada, nunca tive professor. Mãezinha, desculpe o mau jeito, tô tentando ser direito. Eita, mundo mais estreito, que aperta conforme a dor. Aperta quanto maior a dor. Pra não dizer que parece que o meu canto sabe tudo, só Deus tem poder de veto. Se meu canto é absurdo, se é pra dizer baboseira, eu prefiro ficar mudo. O que se aprende na escola tem relevância vital, mas entendo que respeito é pedra fundamental. Onde acaba o meu limite, começa o do outro afinal. Mas e a desculpa e o mau jeito? Tô tentando ser direito. Eita, mundo mais estreito, que aperta conforme a dor. Aperta quanto maior a dor. Todo homem paga um preço quando abraça a profissão. Se tem arrependimento, que ouça pela razão. Trabalho é consentimento que se tem no coração. Deus perdoe meus pecados, porque eu não nasci pra santo. Quando grita a consciência, é a custa de muito pranto. Valei-me, Nossa Senhora, que me cubra com seu manto. Mas e a desculpa e o mau jeito? Tô tentando ser direito. Eita, mundo mais estreito, que aperta conforme a dor. Mas Deus não quis que a vida fosse incumbida em ser favorecida pra nenhum irmão. Eu vou pedir pra minha história ficar na memória, em todo o coração. Que puder para provir, que tiver olhos de ver, que tiver olhos de ver.
Eu não acredito, Eu tô até triste, Super Léo.
Ah, eu também, né? Estamos.
Infelizmente, esse Discoteca tá chegando no final. Eu gostaria de agradecer a presença dessa dupla maravilhosa, que foi um programa muito alto astral. Muito obrigado, viu, obrigado, gente?
Valeu, querido. Uma alegria estar aqui com vocês nessa banca tão especial, hein?
Que isso.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Especial de hoje, Chico Lobes e Alexandre. Foi bom ou não foi bom, Super Léo?
Foi muito bom, de coração. Obrigado por terem vindo. Pra gente é sinal de muita honra receber uma dupla do nível, do tamanho de vocês, para nossa música e aqui para a Rádio Gazeta. Voltem sempre, as portas nunca estarão abertas, estarão escancaradas, né, Márcio Paulo?
Não, com certeza, um abraço para você, Chico também, ao Zé também, pela participação. É como o Léo mesmo disse, né, as portas sempre abertas.
Perfeito. Você gostou, Bia?
Ai, eu adorei, gente, foi muito legal essa discoteca, espero que gostem.
E vamos que vamos, né? Muito obrigado pela presença de vocês, gente. E agora, pra encerrar esse Discoteca maravilhoso, você fica com a música Cadim de Vida, do Chico Lobo, em parceria com Zé Alexandre, nesse disco maravilhoso deles. Abraço!
Um dedo de prosa, paieiro na boca, do fogão de lenha, um cheiro de café. Manhãzinha chega, começa o dia. Parece que o tempo é lento porque quer. A igreja do largo da praça eu sonho. Pensamento voa na imaginação. Viver nessa graça e eu não quero pouco. Chega de fumaça, chega de sufoco. Podem até pensar que eu tô ficando louco. Pra cidade grande não volto mais não.
cadinho disso, um cadinho daquilo, um tanto de farinha, um quilo de feijão. Na venda a tardinha chega, vai-se o dia, rezo Ave Maria pela intenção dessa gente simples da viola bendita, cantando as histórias desse meu rincão. Quero tudo isso e mais outro tanto, da vida eu quero esse doce encanto. Da cidade grande só quero que mande uma muda de roupa, eu não volto mais não. Um cadinho disso, um cadinho daquilo, um tanto de farinha, um quilo de feijão. Na venda a tardinha chega, vai-se o dia, rezo Ave Maria pela intenção dessa gente simples da viola bendita, cantando as histórias desse meu rincão. Quero tudo isso e mais outro tanto, da vida eu quero esse doce encanto. Da cidade grande só quero que mande uma muda de roupa, eu não volto mais não.
Apresentação: Leonardo Levati, Vinícius Reis, participação especial Márcio de Paula. Convidados: Chico Lobes e Alexandre. Colaboração: Beatriz Freitas. Coordenação de produção: Leonardo Levati. Supervisão técnica: Roberto Vilela. Direção da Faculdade Casper Libero: Carlos Costa. Superintendência Geral da Fundação Casper Libero: Sérgio Felipe dos Santos.
A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.